Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove minutos para o meio-dia. Nossa, passou rápido, assim como a infância, hein? Tá passando rápido o tempo no nosso programa hoje. Temperatura em 25 graus aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco. Estão localizados no bairro Rio Branco. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. O nosso temática painel de hoje está falando sobre como organizar melhor, de uma forma mais saudável até, o tempo das crianças neste período de férias. Conosco a mamãe Fabiana, a especialista em educação, Natália, vice-diretora pedagógica da Caminho Kids, Karina. O que, dá para a gente trazer à tona para os nossos ouvintes também começarem a pensar ou repensar, né? Não só o período de férias, mas o período de férias que também não é tão longo, né? As escolas normalmente, Fabiana, estão fechadas no período de janeiro e fevereiro, é isso?
No ensino público municipal, fechou dia 20 de dezembro, e aí agora retorna dia 20 de fevereiro.
Nesse período, haja criatividade e força de vontade. Aliás, a força de vontade é algo que pai e mãe tem que reunir agora nesse período, né? Quais são as dicas mais fáceis, né? Porque eles precisam mudar o comportamento nesse período. Não vai ser igual durante o ano letivo, né? Que a criança chega da escola cansada e aí ela fica um pouquinho mais calma para dormir de noite. É mais dificultoso em função da energia que está acumulada na criança, na verdade.
Eu não sei, enquanto mãe, eu penso assim, e tenho pensado enquanto pessoa humana mesmo, né? Repensado algumas coisas. A vida passa rápido. Então, para mim, para nossa família, férias é um momento de estar mais junto, né? E esse é o foco, né? A gente tá cansado, tá sem paciência, às vezes tá com enxaqueca, também às vezes tá. Não vai conseguir ficar o dia todo, né? Eu trabalho meio turno, eu tenho esse privilégio de trabalhar meio turno. O outro meio turno eu vou dedicar a elas, né? Mas vai ter um período lá do dia, da noite, que não é mais comigo, que é com meu marido, por exemplo, porque eu também tenho as minhas questões pessoais.
Então,
eu acho que a gente dividir e pensar em estar junto, né? Estar junto é fazer coisas simples, né? As crianças, elas nos ensinam muito nessa questão da simplicidade. Então, é fazer coisas simples que a gente possa conviver, aprender, ser feliz, se conhecer mais. Sim, ficar triste, ficar brabo, né? Às vezes dá vontade de pegar o chinelo. Tudo isso faz parte também do período de férias, né? Mas que é um momento que eu penso que eles vão lembrar, e nós também, enquanto pais, né?
Com certeza, e lembrar com saudosismo, como a gente está hoje aqui, né?
Eu diria assim, aqui, o repensar, eu trocaria pelo aproveitar. Aproveite o tempo, reforce os vínculos, porque o dia a dia ele é tão corrido, né? E é aquele momento que você tem para fazer qualquer coisa com o teu filho. Desde as simples tarefas domésticas, que não são tão simples assim, né? Mas aquilo, tudo aquilo que puder envolver a criança, até como a Natália falou, aquilo que cada faixa etária já pode ir ajudando, é um processo de fortalecer o vínculo. Eu vejo, assim, muitos exemplos durante o ano, né? Em que momento que as crianças fazem as tarefas de casa? O momento que o pai e a mãe estão fazendo a janta, estão lavando uma louça. Às vezes, não é preciso estar 100% com a criança. É preciso estar olhando esta criança. Que ela esteja próxima da gente, que ela perceba que ela está sendo observada. Então, de vez em quando, a gente ir ver o que está fazendo, do que você está brincando. Eu acho que esses pontos também são importantes. E a aproveitar. Isso que a gente está reforçando bastante, que a infância passa muito rápido, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos com os nossos filhos.
Acho que entender também que cada faixa etária vai ter desafios diferentes, né? E que, sim, esses processos são normais, né? Até que a criança se desenvolva cognitivamente. A criança, até os 3 anos, vai fazer birra, sim. Cognitivamente é a forma que ela tem de se expressar, né? É a forma que ela tem de colocar o que ela tá sentindo, então que os pais compreendam que não é só o seu filho, né? Todas as crianças passam por momentos de desenvolvimento diferentes e todos esses momentos vão ter desafios diferentes, né? E que a família compreenda que estar presente, né, na vida dessa criança é o mais importante. Ser persistente olhando para esses desafios, né, vendo que vai passar, virão outras fases, né, que talvez com dificuldades também, mas que isso também vai passar, né, e que esse filho vai ser para sempre,
na
né.
Na tua falha, Natália, eu lembro de, inclusive a gente vê muito isso em filmes, né, a criança tá lá fazendo alguma coisa, o pai e mãe também estão ocupados, aí a criança diz, pai, vem ver uma coisa, tá, já vou.
Uhum.
Eu acho que é a frase mais broxante que uma criança pode ouvir é essa, tá, já vou e não vai. Então, esse cuidado, agora com a fala da Natália, também me voltou essa expressão, porque às vezes tu pode acabar com tanta expectativa de uma criança por uma frase boba que não precisa falar. De estou indo, sei lá, mas vai, sabe, vai, não deixa de ver o que o teu filho e tua filha estão fazendo,
uhum.
Né?
A gente até nem precisa ir imediatamente,
sim,
né? Porque
sim,
esse é um outro
desafio.
Desafio, porque
aliás,
a gente
também, né? Quando a mãe fala, Maria, vem, já vou, mãe, já vou, e fica 3 horas lá no já vou.
É, mas esse esperar faz parte também, eles
sim.
também têm que aprender, né? Agora a mãe tá lavando louça, vem ajudar, que daí eu, né, a gente pode ver isso mais rápido. Ou aguarda, mas ir,
e,
né? É fazer com que a criança perceba que ela é importante,
sim, sim.
Né? Mas realmente, às vezes eu esperar, porque também é um desafio, né? A gente não quer que eles sejam atendidos, que eles sejam atendidos imediatamente, né? E isso daí depois vai trazer consequências depois,
é,
né?
Porque a vida não personalidade é assim. Que também é construída na infância.
Estávamos falando sobre os tablets e derivados, que são milhões. É, não tem como fugir hoje, né? A gente fala, mas na hora da prática a gente vê que realmente são utilidades e utensílios que fazem parte do dia a dia da criança também. Obviamente respeitando uma faixa etária, né? Tu não vai começar a incentivar teu filho agora com celular, iPads, iPods, enfim. Mas no período de férias também se amplia um pouquinho esse horário do uso para essas crianças, dependendo da faixa etária e mais. É, talvez o pai e mãe tirarem um tempinho para assistir um desenho com o filho, para jogar um videogame com ele, ou para interagir com ele o que estiver fazendo na internet.
Acredito que isso seja bem importante e não só, a gente está muito vinculado com a questão da tecnologia, que a gente só pode assistir, né?
A tecnologia de um todo não é tão ruim assim, né?
Não
é que vicia e tudo.
A tecnologia
agora,
é maravilhosa.
Agora, tudo com equilíbrio, né?
Isso, com equilíbrio.
Aí que tá o problema.
Por exemplo, assim, ó, acho que uma atividade bem interessante que todas as crianças gostam, ver fotos... Ver vídeos da família, porque a gente faz vídeos, a gente tira fotos o tempo todo. E muitas vezes a gente nem baixa isso, né, pra outro dispositivo, isso fica no celular.
Uhum.
E eu vou dizer pelo meu, que tem 2 anos e meio, que ele acha o máximo a gente ficar assistindo os vídeos dele mesmo.
Uhum.
Então é um momento em que ele reconhece pessoas da família que não estão próximas, que moram longe. Então existem outras atividades que podem ser feitas assim, que não somente os vídeos de internet, os famosos desenhos
ou
animados.
Os games também, né?
Isso. Mas que, claro, sim, pode se estender bastante esse horário, sim, mas com a supervisão dos pais. O que eu sempre coloco, assim, o pai e a mãe, ele tem que saber o que essa criança está acessando.
Inclusive, acho que é um momento aí para os pais verem o que realmente fala naquele desenho. Porque daqui a pouco a criança está assistindo aquilo durante a manhã inteira, mas sobre o que é esse desenho? O que aborda? Né? O que ensina de legal ou não ensina nada? É um momento também para os pais tentarem, talvez, e verem o que realmente, se realmente é pertinente para a faixa etária, se realmente é um programa legal para a criança estar assistindo. Acho que é um momento bem importante para isso também.
Casualmente chega uma pergunta nesse sentido, de que o que é legal e não. É, o Alcides, o ex do bairro Panassolo, eu desconheço essa propaganda, não vi, te confesso. Ele diz o seguinte: gostaria que as debatedoras comentassem sobre um vídeo que saiu ontem na mídia de pais brincando com uma criança em cima da cama com um revólver. Ah, tá me dizendo que não é propaganda. Talvez um vídeo que tenha saído no YouTube. Agora
talvez,
nós estamos
talvez.
Na era dessa rixa de é contra ou a favor. É um vídeo caseiro. Ele tá me dizendo aqui. Como vocês são... estudiosas e mães aqui, de qualquer forma, das crianças, ele está pedindo a opinião de vocês.
Olha, também não vi esse vídeo, né? mas eu acho que tudo aquilo que remete a alguma atitude de violência, que é o caso de armas, por exemplo, nessa faixa etária do 0 a 5 anos, que a gente está falando mais, está estendendo um pouquinho, isso não é saudável para a criança. Eu sempre, as pessoas que conversam comigo, a gente vê muita criança com armas de brinquedo, ou aquelas próprias arminhas que tem água dentro, algumas coisas assim. Eu acho que tudo aquilo que remete a algo que se fala tanto hoje em violência, em desarmamento, ou proíbe, não proíbe, enfim, eu acredito que tem coisas mais interessantes para a criança brincar do que esse tipo de proposta, né?
De pular só na cama, né? Sem a arma.
Com certeza é de alguém que defende hoje a flexibilização, né, do
porte de armas.
Da posse de armas. Uhum. O porte, eu espero que ainda não seja liberado, porque senão daqui a pouco todo mundo vai sair armado, né, uhum, nesse país. Mas, enfim, talvez seja menção a isso. Então, não é Alcides, com certeza, é a forma mais errada de se mostrar união entre a família, né? União entre a família com uma arma na mão, não é meio...
Eu prefiro uma guerra de travesseiros,
tá? É verdade, boa. Aliás, hoje a criançada...
Esconde.
Na minha visão, não sei, pode ser diferente, até porque eu lembro, quando eu era criança, até as meninas, que na época não era... Hoje é mais comum tu brincar de bola, né, as meninas. Na minha época de criança, a gente ainda tinha algumas restrições. Ah, não é brincadeira de menina, ou isso não é brincadeira de menino. Hoje, graças a Deus, isso está caindo por terra. Mas na nossa época de criança, a gente via mais essas brincadeiras de arma. Hoje, nem tanto. Apesar dos videogames, né?
Uhum.
Vocês também percebem isso ou não?
Eu tenho duas meninas, então não sou muito padrão, assim, né? Não é um brinquedo nem que elas tenham interesse.
Uhum.
Na escola... Algumas vezes aparece, mas realmente não é muito comum. Mas eu acho que tem a questão do videogame que substitui talvez isso, né? De jogos mais...
E acho que também
agressivos.
Antes não era tão, assim, as pessoas não ficavam... Hoje em dia você publica alguma coisa, 1 milhão de pessoas...
Ah, sim, instantaneidade da informação,
então,
é absurda.
Que antigamente não existia tanta essa notoriedade, assim, verdade, pela questão de que não se... não vazava essas coisas, assim, não vazavam, enfim, mas... Eu não vou te dizer que eu acho que igual, tá? Não percebo, assim, essa questão da diminuição. Concordo com a questão do videogame, acho que sim, substitui bastante coisa, mas eu vejo que a tecnologia tem ajudado bastante para expor esses casos que antes a gente não tinha um contato, um conhecimento, né? Que, fulano fez, beltrano fez também, enfim, hoje o que alguém faz, todo mundo tá sabendo,
sim,
né? Então, acho que a exposição é maior.
Organizar o tempo das crianças no período de férias. Estamos nos aproximando do final. Queria um fechamento de cada uma, até para que vocês que passam essa experiência para outras pessoas, outros pais e outras mães, para o irmão mais velho, enfim, quem está com essas crianças em casa, porque pelo que a gente conversou aqui, cada faixa etária tem as suas necessidades, obviamente. O objetivo, com certeza, é geral para todas as crianças, que é delas se divertirem e ser crianças, né? Elas têm que ser crianças. Infelizmente, a gente não tem uma visão muito geral no sentido de um patamar linear, né? Tem pessoas que podem ter esse pensamento, tem pessoas que a criança mal comeu, talvez não. Milhares de crianças hoje não tomaram café ainda da manhã. Então, claro que tem essas diferenças e que às vezes bate muito forte. Mas o pai e a mãe, se não dá de uma forma, pode fazer de outra, né? O que dá pra gente resgatar nesse finalzinho de programa? Fábio, começa por ti de novo.
Eu vou continuar batendo na questão da simplicidade, de estar junto. Quando a gente brinca com eles, quando a gente está junto com os filhos, a gente resgata também as nossas memórias de infância. A gente resgata o que tem de puro, o que tem de bom lá dentro da gente, né?
A pureza da criança não tem igual.
Eu digo até, de certa forma, quando nós pensamos, né, em ser pai, ser mãe, a gente pensa sobre o cotidiano. A gente erra também, né? Sim. Muito. Mas a gente cresce, nós crescemos com os filhos. Nós vamos amadurecendo, nós vamos melhorando em função deles, né? Então, essa questão de que a infância é rápida, A gente pode aproveitar esse momento com eles, né? Logo, logo passa.
É verdade. E aí vocês já estão preparando a festa de 15 anos e o casamento. É.
Assim seja, né?
Ou não, né? A gente tem mania de andar naquela coisa da sociedade, tem que ser criança, crescer, casar e ter filho. Gente, calma, não é? Eu falei por força de expressão.
Mas talvez que os passos da vida se prossigam, né?
Sim, às vezes os dois já viajar, voar pelo mundo, vai saber. Natália.
Então, acho que eu também vou bater de novo na tecla de uma organização da família, né? Pensando nessa criança como um sujeito pertencente dessa família, independente se vai ficar com a avó, se vai ficar com você, se você vai escolher um lugar para deixar essa criança nas férias, mas que seja pensado especialmente para eles, né? Que tudo seja pensado para eles. Ou, independente se vai ficar na avó, ou se você vai organizar o seu tempo, que você pense como a Fábio disse que isso vai passar rápido, né? E que essa criança tem necessidades, que é um serzinho que tá aí, né? Que precisa ser olhado, precisa um olhar especial. Então, eu acredito que se você for escolher uma instituição, né? Para colocar o seu filho no período de férias ou quem está ingressando na escola, uhum, também, que visite essa instituição, que veja se tem os seus princípios, né, que acompanhe essa programação, se veja se está de acordo. Eu acho que isso já ajuda bastante.
Sem dúvida. E agora, quando a Natália falou também, é muito importante, terminando o período de férias, tem muitas crianças que estão ingressando agora, né? Estão, uhum, indo pela primeira vez. E como é importante o pai e a mãe acompanhar.
Muito, né? Muito
o
importante.
O ideal seria que os dois levassem, pelo menos no primeiro dia,
muito,
né?
Importante.
Conversar. Acho que conversar é uma coisa muito importante, né? E mostrar para eles como é que foi. Retomar até como é que foi a sua entrada na escola, como é que era. Hoje também nós perdemos um pouco essa questão, sim, do diálogo com, sim, os filhos, sim, né? E tão importante é isso, né?
É que para muita gente, a escola ensina, né? Infelizmente, a gente caiu nesse
versão
buraco.
Versão de papéis, né?
Sim, não, meu filho vai aprender porque ele está numa escola cara e eu pago para ele ser educado. Infelizmente, muitos pais têm essa mentalidade, né? Mas, enfim, acho que a vida vai mostrar que educação é pai e mãe que dá, não é a escola. Pode pegar a escola mais cara, pode ir para a escola mais cara lá da Suíça. Ele vai aprender a ser um robô, porque ele vai aprender métodos lúdicos, métodos didáticos, ele não vai aprender a ser um ser humano. Então, pai e mãe, gente, ainda tem essa função, né? O que você quer pro seu filho, que cidadão você quer que ele seja? Bem interessante isso. Dá até um outro debate. Karina.
Eu concordo com a Fábio e com a Natália, sim. E a gente, enquanto escola, quando a gente pensa numa programação de férias para as crianças, a gente pensa naquilo que é simples, naquilo que é lúdico, naquilo que é possível de implementar com as crianças e que elas realmente vão gostar. E para aquelas pessoas que não têm condições, muitas vezes, de que nem nós lá na caminho, de uhum, fazer essa programação, enfim. Mas, assim, tem coisa simples. Pega, esconde.
Os parques também, dá para ir um pouquinho, né, por dia.
Ensina para o teu filho algo que você brincava na tua infância. Né? Mostra para ele, olha, a mamãe brincava disso, o papai brincava daquilo, ensina isso para ele. Eu acho que isso estreita o vínculo com a criança, fortalece a relação familiar e é o que é o mais importante. Eu acho que hoje a gente vive uma geração de pessoas desconectadas. Uhum. Né? A gente está conectado com a tecnologia, mas estamos desconectados com as pessoas que estão próximas de nós. Então, o simples, né, o menos é mais, não, uhum, precisam coisas mirabolantes, coisas muito complicadas. Criança gosta de coisas simples, criança gosta de brincar na terra, de botar o pé no chão, de ter essas possibilidades de experienciar coisas que durante o ano com a correria do dia a dia não dá. Então é isso, estreitar os laços e coisas simples, né?
Sabe que essa semana, Karina, a gente estava falando, acho que foi segunda-feira, sobre inovação na indústria, né? Hoje temos aí a indústria 4.0, nós temos o surgimento de startups, nós temos empresas unindo forças, grandes empresas unindo forças, surgindo projetos diferentes. E ao mesmo tempo que isso tudo está ao nosso alcance hoje, que é uma realidade já, a gente olha para trás e diz, mas a gente tem que reeducar algumas pessoas, porque elas não têm noção de, às vezes, de união de esforços e tudo mais. E aí um dos diretores que estava aqui presente falou assim, mas eu acredito ainda no ser humano, porque a criança hoje, ela está mudando muita coisa. As gerações que estão vindo estão mudando algumas coisas que antes eram tidas como certas e leis, né? E hoje não é bem assim, a gente sabe disso. Hoje uma criança de 6, 7 anos, às vezes, dá show de moral dentro de casa. Uhum. Para um pai que não reciclou o lixo, para a mãe que entrou no carro e não pôs o cinto de segurança, para as pessoas que atravessam a rua nem olham para um lado nem para o outro. Então, as crianças, elas estão vindo com outra visão de cidadania. Eu creio nisso e também acredito, né?
Que a gente gosta muito da frase, né? Deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas também deixar filhos melhores para o mundo.
E que eles tenham essa visão, né? Que eles têm que fazer a parte deles também, né?
Isso aí.
Meninas, foi muito bom o bate-papo hoje. Mais uma vez, o nosso agradecimento à mamãe Fabiana Cristina Isoton Brito, mãe da Alice e da Milena, de 5 e 7 anos, a especialista em educação infantil, Natália Catafesta.
Obrigada.
A vice-diretora pedagógica da Caminho Kids, Karina Schneider. Boas férias para vocês, quem vê pensa, né?
Só Fabiana que está saindo de férias.
Tá saindo de férias. A Caminho de Saber não fecha durante o ano, é?
Não, fechamos.
Nada de vocês.
Não,
vocês tiram as férias,
a gente,
né?
Tem nossas férias, sim, e estamos recebendo a galera com muita energia.
É, até porque agora também é a época lá da coluna de férias, né?
Bem anos. Divertida.
E a época que a gente repensa todo ano, né? Que está para começar e já estamos com as adaptações também, né? E a gente atende os 12 meses do ano, né?
E passa muito rápido, né?
Passa
a gente já está no final do mês, hoje já é dia 25, gente. A gente já parece que não era Natal, não foi semana passada. Agora a gente já está falando do início do ano letivo de novo.
Isso aí.
Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada
a vocês. Obrigada ao Everton na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Até daqui um pouquinho.
De tua rádio.